Julho é o mês da conscientização sobre as hepatites virais. Para entender melhor esse assunto, nós estamos ao vivo com o hepatologista Jean Rodrigo Taffarel, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, para começar, o que são hepatites virais? Quantos tipos existem?
Luciana, o termo hepatite, ele se refere à inflamação do fígado. As hepatites virais, então, são inflamações no fígado causadas por vírus. E, atualmente, nós temos os subtipos de vírus das hepatites A, B, C, D e E. E esses cinco subtipos são os que mais causam inflamação no fígado, né? Algumas a gente pode adquirir através da alimentação, e outros têm que entrar no nosso corpo através da corrente sanguínea.
E é uma doença silenciosa, né? Vocês médicos explicam. Por quê?
Realmente, a gente fala que o fígado, ele sofre de uma forma quieta. A imensa maioria das hepatites, especialmente as hepatites B e C, são hepatites que a gente acaba detectando, fazendo esse diagnóstico, quando ela já tem uma evolução para a cirrose hepática ou para o câncer de fígado, o chamado hepatocarcinoma. Isso pela própria característica da doença, pela própria característica do fígado. A hepatite que a gente tem o diagnóstico mais precoce, infelizmente, é a de menor letalidade, que é a hepatite A. É aquela, geralmente, que as pessoas lembram que adquiriram na infância e ficaram com o amarelão, né? O termo técnico que a gente usa é icterícia. E elas, então, buscam o auxílio médico. Essa hepatite, em especial, ela tende a fazer sintomas que nós chamamos de inespecíficos, porque são sintomas que podem aparecer em qualquer outra doença, como náusea, vômito, desconforto abdominal. Mas o que realmente chama a atenção do paciente quando ele busca atendimento médico é a icterícia, o amarelão, e algumas vezes também a alteração na cor das fezes, que fica mais esbranquiçada, ou da urina, que fica mais escurecida.
Existem exames preventivos para se detectar as hepatites?
Sim. É recomendado, por exemplo, que todas as pessoas que tenham 40 anos ou mais, ou que tiveram qualquer forma de transfusão de sangue antes de 1993, que façam rastreio para as hepatites virais. Isso a gente destaca bem, especialmente para a hepatite C, que é hoje a maior causa de cirrose hepática e de transplante de fígado no mundo. A hepatite C, ela só foi descoberta no final da década de 80. E o nosso tendão de Aquiles é que os bancos de sangue, não conhecendo a doença, começaram a fazer rastreio a partir de 1992. Por isso que a gente põe o marco de 1993 para baixo, que se alguém recebeu qualquer transfusão de sangue de 1993 para baixo, busque atendimento médico, busque realizar os exames de detecção das hepatites. Esses exames são exames simples, feitos pela rede de saúde, isto é, o Sistema Único de Saúde, ele provê o exame, é um exame de sangue. E aí sim, só com o diagnóstico da presença da doença, já que ela não vai te dar sintoma nenhum, é que a gente conseguiria, a longo prazo, prevenir nessas pessoas cirrose e câncer de fígado.
E esse longo prazo é o quê? Quantos anos?
É interessante isso, Luciana, porque ela sendo uma doença silenciosa, os estudos eles mostram que se o paciente levar uma vida saudável, mantendo-se o peso, não consumindo bebida alcoólica, o exemplo da hepatite C, ela demora até 30 anos para promover o processo de cirrotização plena. Isso é, a gente sai de um fígado normal para um fígado cirrótico em média 30 anos. No entanto, se essa pessoa tem sobrepeso, ela tem uma associação de diabetes, pressão alta, aumento do colesterol, se ela ingere bebida alcoólica, é claro que as coisas aceleram. Existe uma progressão, isto é, a gente põe o pé no acelerador e esses 30 anos não valem mais. Isso é uma média para aquele paciente extremamente saudável, onde a gente avalia isoladamente a estimativa do tempo de detecção ao tempo de cirrotização.
Uhum. Mas para pessoas que fizeram transfusão de sangue antes de 1993, esse prazo já acabou então, né? 30 anos, né?
Perfeito, a gente sempre fala que a gente nunca sabe quando o reloginho começou a ser contado, a ser disparado. né? Então é muito comum, se você pega alguém que lá aos seus 20 anos recebeu a transfusão sanguínea ou fez uma tatuagem, usou droga intravenosa ou compartilhou seringas. Às vezes a gente fala assim, ó, por acaso no seu histórico, o senhor ou a senhora receberam aquelas injeções de pistola, onde algumas vezes eram dadas em escolas, com a mesma agulha, né? Aquela situação que não se entendia muito bem esses conceitos que hoje a gente tem muito claro de transmissão de doença de saúde pública. A gente vai ter esse diagnóstico dessas pessoas em torno dos seus 50, 55, 60 anos, e essa é a grande população que a gente precisa ter uma atenção especial. Em termos de saúde pública, é claro que é muito mais vantajoso você ter o diagnóstico precoce, ter um tratamento precoce, já que a gente tem hoje remédios para hepatite C que podem promover a cura em praticamente 100% das situações. Isso, é claro, varia um pouquinho de situação de pessoa para pessoa, mas a taxa de cura fica de 95% até 100%, do que esperar ela ter o desenvolvimento da cirrose plena, precisar de um transplante de fígado, quimioterapia para câncer, ou até desenvolver as complicações da cirrose, né, que são extremamente letais.
E tem vacina para hepatite?
Esse é outro dado que é extremamente importante as pessoas saberem, Luciana. Existe vacina para hepatite B. Essa vacina é uma vacina gratuita, é uma vacina dada por via intramuscular, isto é, injeção, são 3 doses. Então, a importância das pessoas fazerem as 3 doses para estarem imunizadas contra a hepatite B. A gente faz uma dose, 1 mês depois uma segunda dose, e 180 dias depois, isto é, 6 meses depois da primeira dose, uma terceira dose. Existe vacina para hepatite A, são 2 doses, intervalo de 6 meses entre elas, também por via intramuscular, isto é, injeção no músculo. Mas, infelizmente, não existe vacina para hepatite C. A hepatite C, ela não é uma doença que a gente consegue prevenir por vacina, por isso a necessidade do cuidado. O Instituto Brasileiro do Fígado, em parceria ali com a Sociedade Brasileira de Hepatologia, está divulgando esse mês um 0800, onde o paciente pode ligar e ele pode se informar onde, perto da sua casa, ele pode fazer o exame gratuito para as hepatites virais. Se você me permitir, eu gostaria muito de divulgar esse 0800. Uhum. Ele não só, obviamente, você pode ter o contato por voz, mas você pode mandar uma mensagem de WhatsApp para o 0800 e aí ter a conversa com a equipe.
Pode falar, doutor. Daí eu estou anotando aqui também.
Tá bom, eu lhe agradeço. É 0800-882-822. Então, 0800-882-822. Ou no site tudosobrefigado.com.br. O site tem vídeos, tem informações, e ali também tem um link para quem clicar, vai cair direto no WhatsApp do 0800-882-8222.
Uhum. E o senhor falou também que a alimentação também pode contaminar uma pessoa com uma hepatite, um dos vírus, né? Qual vírus Isso. E que tipo de alimentação?
A hepatite A, ela é uma... A hepatite A e a hepatite E são... vírus de hepatite que são transmitidos pela via que a gente chama de fecal-oral. Isto é, eu tenho que ter contato com alimento contaminado ou água contaminada, rios, enchentes, e dessa forma eu ingiro o vírus, né? Então, uma verdura mal lavada, uma fruta mal lavada, um talher mal lavado. Então, essa é a forma da gente conseguir adquirir esse tipo de hepatite. Felizmente, a hepatite A é uma hepatite que não cronifica. Isto é, se uma vez a pessoa teve hepatite A, nunca mais ela vai desenvolver a mesma hepatite. A gente compara muito com sarampo, caxumba, rubéola, onde a pessoa tem uma vez, entre aspas, ela adquiriu a imunidade natural. No entanto, essa hepatite também ela pode ser prevenida por vacina. Diferente das outras duas, né, hepatite B e hepatite C, as quais elas são por via parenteral, isto é, uso de droga injetável, compartilhamento de seringas, relação sexual desprotegida. E é interessante, aqui no Paraná, nós temos um grande incidência, uma grande prevalência da hepatite B no centro-oeste ali, né? Se a gente pegar aquela região indo desde Cascavel, Francisco Beltrão, Pato Branco, descendo para Santa Catarina, Chapecó, Xaxim, Xanxerê, Aquele bolsão, que é uma região colonizada por italianos, por alemães, existiu muita transmissão da hepatite B nessa população, da mãe grávida, não sabendo que tem hepatite B, e na hora do parto, então, não havendo conhecimento da doença, não há prevenção para essa criança que está nascendo, e a criança adquire a hepatite B na hora do parto. Então, a gente chama isso de transmissão vertical. Por isso que é importante a detecção, é importante na hora do pré-natal ter a realização do exame, e caso isso não tenha acontecido, né, durante seu histórico de vida, buscar hoje, mesmo sem sintomas, a avaliação se é ou não é um paciente portador de hepatite viral crônica B ou C.
Certo, então são as hepatites que são mais preocupantes, a B e a C, porque elas causam, então, cirrose e câncer de fígado, as duas causam?
Perfeito, as duas causam. É interessante que a hepatite C ela precisa ter uma evolução para cirrose para causar câncer de fígado, mas a hepatite B ela é ingrata porque o vírus da hepatite B ele é um vírus composto por DNA. Os outros vírus são compostos por RNA. Mas qual que é a diferença? O que, que isso me interfere na minha vida, Jean? A diferença é que o vírus da hepatite C ele consegue acoplar o DNA dele ao DNA da nossa célula do fígado, ao DNA do nosso hepatócito. Então ele consegue promover câncer de fígado, aumentar a chance de câncer de fígado, mesmo o paciente não tendo cirrose hepática. Então, ele é ingrato nesse sentido. Em relação a tratamento, a hepatite C, nós temos tratamentos hoje que conseguem erradicar o vírus, mas hepatite B não. A gente consegue controlar a doença. A gente compara hoje hepatite B como sendo, como ter pressão alta, como ter diabetes. Então, eu consigo pôr um remédio para impedir a replicação viral e manter esse paciente bem, mas ele não pode ficar sem o remédio. É um remédio que começa, mas não tem hora para acabar.
E a saúde não poderia erradicar a circulação desses vírus da hepatite B com a vacinação?
Poderia, essa é a meta. A Sociedade Brasileira de Hepatologia tem uma meta audaciosa. A meta é que até 2030 nós consigamos erradicar esse tipo de doença no nosso país. Mas para isso a gente precisa da parceria da sociedade civil, da parceria de quem nos ouve, não só divulgando informação, incentivando a realização do exame que é gratuito, bem como o tratamento daqueles que saibam que são portadores dessa doença.
Tá certo. E as pessoas que têm hepatite não podem doar sangue, né?
Isso mesmo. As pessoas que têm hepatite B e C, elas não podem doar sangue. A hepatite A não é uma doença transmitida pelo sangue. Então, Luciano, os bancos de sangue acabam não fazendo rastreio porque quem teve a doença acaba sendo curado, né? O grande cuidado são com as hepatites B e C devido a esse risco.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde, uma boa semana a todos.
Muito obrigada. Nós conversamos com o hepatologista Jean Rodrigo Taffarel, que nos falou sobre o mês de julho, que é o mês de conscientização sobre as hepatites virais. Ele nos explicou quais são as hepatites, quais são os cuidados e a prevenção que se deve ter.